Sabe aquela sensação de ler um livro de suspense? Tipo, e ter uma vontade quase incontrolável de pular direto para a última página?
Nossa, sim. Eu sempre tenho que me segurar para não fazer isso.
Pois é. E a gente não faz isso nem para estragar a surpresa. Mas, porque conhecer o desfecho meio que muda completamente o nosso olhar sobre cada passo que os personagens dão na jornada, sabe?
Uhum. Muda toda a perspectiva da história.
Exato. E é bem com essa ideia na cabeça que a gente entra hoje em mais um Uai, o nosso comentário tintim por tintim.
Uai, o sermão de domingo, na sexta, tintim por tintim.
E olha, o material de base de hoje tá riquíssimo. A gente vai fazer esse mergulho no sermão do pastor Ricardo Mota, né?
Isso aí, lá da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia.
E vale lembrar, para quem está acompanhando, que esse sermão também foi ministrado na Igreja Presbiteriana Jardim Caraíba.
Sim, ele faz parte daquela série O Evangelho em Nós, que é toda baseada na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses.
E o nosso alvo hoje é explorar justamente o centro dessa mensagem. Ou seja, investigar como a visão bíblica do futuro precisa, ou pelo menos deveria, alterar radicalmente o nosso comportamento de hoje.
Certo, e vamos destrinchar isso, porque o texto de Paulo constrói essa mudança começando com uma quebra de identidade, né? Ele traça uma linha claríssima entre as trevas e a luz.
Exatamente. Quem segue a Cristo passa a ser chamado de filho da luz ou filho do dia.
O que exige que os hábitos noturnos, tipo metaforicamente falando, fiquem no passado, né?
Uhum. E o detalhe revelador aqui é que a embriaguez ou o sono profundo que o sermão menciona não se limitam ao sentido literal.
Ah, não é só sobre dormir de verdade ou beber demais.
Não, não. Eles representam a alienação humana, sabe? É aquele estado de quem vive no piloto automático.
Total. Tipo, anestesiado pela ansiedade, pelo excesso de informações.
Isso. Ou simplesmente distraído, sem perceber o sentido maior de tudo. A sobriedade exigida pelo dia, por outro lado, significa estar plenamente consciente da realidade.
Faz todo sentido focar em estar desperto. Mas olha, tem um ponto na sequência que soa um tanto contraditório para mim.
Qual parte?
É que logo depois de pedir essa paz e essa sobriedade da luz, a instrução é vestir um equipamento militar pesado.
Ah, sim, as armas?
Pois é, a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Tipo, porque alguém que pertence à luz e vive em paz precisa se armar como se fosse por uma trincheira de guerra?
Olha, o fascinante aqui é que essa quebra de expectativa mostra que a sobriedade cristã não tem nada de passiva, sabe? Não é só sentar de pernas cruzadas e ignorar os problemas.
Até porque a vida cobra bastante da gente, né?
Exato. A identidade de luz exige uma postura defensiva, porque o ambiente cotidiano traz um desgaste constante. A couraça, que no mundo antigo protegia os órgãos vitais do soldado, ela entra aqui na forma do amor e da fé.
Entendi. Para proteger o coração da comunidade, digamos assim.
Isso mesmo. Na prática, é um mecanismo que impede que o cinismo, a frieza e até a desconfiança tomem conta das relações.
Então, o capacete da esperança entra para blindar a mente contra o que vem de fora.
A lógica é exatamente essa. O capacete protege a cabeça contra o desespero. Quando surgem, tipo, crises globais ou tragédias pessoais, a mente é a primeira a entrar em colapso, né?
Com certeza. A gente vê notícia ruim e já bate o desespero.
Pois, véi, aí a esperança da salvação atua como um filtro. Uma proteção que impede o pânico absoluto de ditar as decisões do nosso dia a dia.
Mas, vem cá. Viver nessa prontidão militar constante, usando couraça e capacete o tempo todo, não acaba gerando uma comunidade meio paranoica?
Como assim paranoica?
Ah, fica parecendo aquele tipo de pessoa que constrói um bunker no quintal esperando o fim do mundo, sempre com medo de tudo e de todos.
Ah, eu entendo. E o risco da paranoia realmente surge quando o foco se perde e vai só para ameaça. Mas o sermão faz questão de destacar que essa prontidão não olha para a destruição.
Ah, o foco muda.
Exato. O destino garantido ali não é a ira divina, mas sim a salvação mediante Cristo. É aí que a grande chave vira, sabe?
E a humanidade tem um fascínio histórico, né, por tentar calcular o fim do mundo e decifrar sinais de tragédia. A gente adora uma data do apocalipse.
Demais. Mas o que o texto faz é pegar toda essa especulação angustiante sobre um futuro incontrolável e aterrassar no cuidado interpessoal imediato.
Isso mexe direto com aquela área complexa, a escatologia, certo? Aquele estudo denso sobre o fim dos tempos?
Uhum. Que muita gente acha que é só teoria.
Exato. Deixa de ser uma teoria desenhada num quadro branco e vira ação prática na vida real. Porque se a certeza final é a salvação, a pergunta deixa de ser quando o mundo vai acabar.
E passa a ser que tipo de gente nós precisamos ser na terça-feira de manhã.
Sensacional essa mudança. O foco sai da data futura, que ninguém sabe qual é, e desce para a pessoa que está sentada na cadeira ali do lado.
Isso. As armas da fé, do amor e da esperança, que pareciam tão agressivas no começo, não servem para atacar quem pensa diferente.
É verdade.
Elas dão a estrutura emocional e espiritual para sustentar o grande objetivo da mensagem, que é consolar e edificar uns aos outros enquanto a gente espera.
É uma mudança de perspectiva muito profunda mesmo. Resumindo a nossa jornada de hoje, assumir a identidade de luz não é só evitar alienação, mas é se blindar ativamente contra o cinismo e o desespero, e de forma bem contraintuitiva, a maior prova de que alguém está preparado para o futuro não é ficar olhando para o céu tentando adivinhar a volta de Cristo, né?
Com certeza não.
Mas é usar o dia de hoje para cuidar e levantar quem está caindo perto da gente.
O que deixa um questionamento muito prático para quem nos escuta hoje. Se a verdadeira antecipação de um evento grandioso transforma as ações mais rotineiras em testemunho e cuidado, de que maneira as atitudes normais do dia a dia estão revelando qual é o destino final que realmente se aguarda?
Muito forte isso. Se a última página desse livro já foi lida, como isso está moldando os nossos passos no capítulo de hoje? Fica aí a reflexão para todo mundo que está acompanhando. Um grande abraço e até a próxima.
Uai, o sermão de domingo na sexta. Prompts, Arthur Mendes e Ricardo Mota. Uai, a inteligência artificial a serviço do reino de Deus.